Ora, bons dias a todas e a todos. Gostaria para já de saudar o Sr. Professor Fernando Correia e desde já apresentar as minhas desculpas em nome da nossa comissão por este ligeiro atraso, mas o facto é que temos vários deputados e deputadas em várias filas de trânsito. A cidade hoje está um caos em termos de trânsito e já tivemos aqui, enfim, várias manifestações telefónicas de que as pessoas estão com dificuldade em chegar à Assembleia. Seja como for, também espero que as razões de saúde que obviaram a que esta audição decorresse mais cedo, que tenho, não está ainda totalmente debelado, pronto, mas fazemos votos que assim seja. Portanto, a regra desta audição é a seguinte: o candidato dispõe de 5 minutos para exprimir aquilo que entender, no sentido do que é que o motiva a ser candidato, enfim, que ideia que tem das competências, do uso das competências, como é que por si pensa que irá funcionar. É livre, portanto, falará daquilo que quiser, da sua experiência, do seu currículo. Nós, embora tenhamos, portanto, distribuído o seu currículo, e portanto, que fala por si, sobre, enfim, a vocação e a aptidão para esta função. E depois faremos uma ronda em que cada grupo parlamentar, durante 3 minutos cada um, portanto, poderá colocar questões, perguntas diretas ou algum comentário, e depois o seu professor terá uma resposta final em bloco de 15 minutos. Portanto, se houver. Portanto, é o total do tempo gasto pelos grupos parlamentares e portanto, será também a sua resposta. Portanto, desde já, dou-lhe então a palavra, tem 5 minutos. Temos um cronómetro para ajudar mais ou menos enfim, a controlar o tempo de palavra. Portanto, faz favor, Sr. Professor.
Bom, eu em primeiro lugar queria pedir desculpa pelo facto desta audiência ter sido adiada pelo menos uma vez, mas efetivamente tenho andado e continuo com problemas de saúde que também, inclusivamente, apesar de não terem nada a ver com a voz, o facto é que me afetaram a voz e, portanto, mas com o microfone creio que não vai haver problema. Em relação a esses 5 minutos, assim, um bocado nebulosos, eu, enfim, sobre o currículo, penso que não tenho nada a dizer, quer dizer, os seus deputados têm o papel e, portanto, não tenho assim nada a acrescentar, quer dizer, talvez o aspecto que eu sinto, digamos, agora que, enfim, que já estou a caminhar para o fim das minhas carreiras, queria salientar que tenho efetivamente tido duas carreiras simultâneas. Ao princípio não, mas depois acabaram por ser simultâneas. Por um lado, como jornalista, comecei em 66 no Diário Popular, já com o curso de Filosofia na faculdade, não é? Mas depois não cortei relações com a filosofia e fui para o jornalismo, para o Diário Popular. Entrei pouco tempo depois do Dr. Balsemão, só que ele entrou por uma porta e eu entrei por outra. Ele entrou como filho e sobrinho dos donos e eu entrei como para atender telefones, fazer os horóscopos, fazer assim umas coisas. Pronto. Depois, e até hoje continuo como jornalista. Desde 2000, aquilo que eu faço como jornalista, depois de ter passado por vários jornais e revistas profissionais, digamos assim, é a revista do Clube de Jornalistas, chamada Jornalismo e Jornalistas, cuja leitura eu acho que é interessante para quem se interessa pela comunicação social e pelos jornalistas, concretamente. Por outro lado, portanto, independentemente do curso de Filosofia, que, como digo, enfim, foi uma base, mas que não me vocacionou para a especialização nessa área, a partir de certa altura interessei-me, praticamente desde o princípio, mas a certa altura mais a sério, por aquilo que eu costumo chamar a teorização da prática. Isto é, nós jornalistas temos, digamos, uma prática muito específica, delimitada por ter certo tipo de fatores, que sobre a qual existe, enfim, muita bibliografia, nomeadamente até aos anos 80, internacional, e continua a haver, mas só a partir dos anos 80, como reflexo do primeiro curso de jornalismo, que foi na... Jornalismo, não, Ciências da Comunicação, em Portugal, que foi na Faculdade de Ciências Humanas em 79. Não é? E depois, a partir dos meados finais dos anos 80, é que começou, digamos, a investigação com os licenciados, depois os mestrados. E foi nessa altura que eu, digamos, enverdei, digamos assim, pela carreira académica, ainda que sem qualquer pretensão de seguir essa carreira como tal. Mas, enfim, no campo da investigação e do estudo e da tal teorização da prática, foi isso que me interessou e, efetivamente, enfim, tenho trabalhado nessa área, tenho meia dúzia de livros escritos sobre o jornalismo e os jornalistas, etc. E, portanto, eu costumo dizer, aliás, um pouco também como diz o meu amigo Mário Mesquita, que entre os jornalistas sinto-me o mais académico, entre os académicos sinto-me o mais jornalista. Mas, portanto, são duas áreas que eu procuro conciliar e que me parecem úteis num cargo como seja um conselho de opinião da RTP. Porquê? Porque, como sabem, tem uma composição muito diversificada, já teve, mas infelizmente já não tem representação da Comissão de Trabalhadores, e portanto tem representantes de diversas, enfim, entidades, como sabem, mas que, acho que é útil, aliás não sou o único, porque o José Rebelo, e ao que parece brevemente também a Estrela Serrano, Diana Andringa, e pelo menos estes que eu me lembro, também de algum modo, enfim, de igual modo, juntam estas duas componentes e acho que estas, digamos que a simbiose entre estas duas componentes são úteis num conselho de opinião que tem que dar opinião sobre a atividade do serviço público, mas uma opinião que é valorizada pelo facto de haver elementos que têm, digamos, um conhecimento concreto da prática profissional, neste caso do jornalismo. A RTP é mais vasta e tem muitos outros trabalhadores, mas um dos fatores, enfim, fundamentais é, digamos, a parte dos conteúdos, da informação, do pluralismo, etc., etc. E, portanto, acho que no fundo, isto tudo para dizer que é útil. Eu tenho já um mandato, portanto, 4 anos no Conselho de Opinião e acho que procurei que essa minha contribuição pudesse ser útil ao funcionamento do Conselho. Relativamente ao Conselho, se calhar fala-se disso.
Sim, como vai ter muito mais tempo no final, e até em virtude até das perguntas que eventualmente lhe são colocadas, isto foi, digamos, um aperitivo, apenas uma entrada, mas vai ter no final muito mais tempo para falar. Então passávamos desde já, portanto, ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maria da Conceição Caldeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhores deputados, e permita-me um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Fernando Correia, a quem agradecemos a disponibilidade para connosco vir a partilhar o que pensa sobre o Conselho de Opinião, órgão ao qual se candidata. Esta audição vem na sequência de outras já iniciadas e que vão permitir a todos os elementos desta comissão conhecer a opinião dos diferentes candidatos sobre o Conselho de Opinião e as suas competências, nomeadamente no que concerne à apreciação dos planos de atividades, orçamentos, bem como do relatório em contas. Em relação a esta audição, quero dizer, Sr. Professor, que ouvi atentamente a sua exposição, que nos permitiu complementar o que tínhamos visto na análise cuidada do seu currículo, nomeadamente a parte que nos falou e o enfoque que pôs nas suas carreiras simultâneas, mas no caso em concreto eu realçava a sua participação no Conselho de Opinião da RTP, na qual, como nos referiu, se manteve durante 4 anos. E era sobre isso que lhe queria também colocar a questão. Todos sabemos que os tempos em que exerceu essas funções eram bem diferentes dos atuais e, por isso, perguntava-lhe, no seu entender, qual é o papel do Conselho de Opinião nesta fase em que se perspectivam vários desafios para a RTP, nomeadamente no que respeita à aplicação do Plano de Sustentabilidade Económica e Financeira. Gostaríamos igualmente de saber o que perspectiva ser o maior desafio do Conselho de Opinião para este mandato, atendendo às dificuldades por que passa o setor mercado da publicidade e as circunstâncias da RTP estar agora sujeita a constrangimentos financeiros que decorrem, desde logo, da sua inclusão no perímetro do Orçamento de Estado. É igualmente relevante para nós saber que importância atribui ao Conselho de Opinião na orgânica da RTP e, para finalizar, perguntava-lhe se considera que a sua experiência que referiu no Conselho de Opinião, nas suas carreiras simultâneas como académico, como jornalista, como membro desse Conselho de Opinião, será uma mais-valia, e se sim, em que medida, no desempenho das suas funções no Conselho de Opinião, caso venha a ser eleito. Eram estas questões que lhe colocávamos e agradeço-me uma vez mais a sua presença.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel Seabra tem a palavra.
Muito obrigado. Deixar aqui uma saudação especial para o Sr. Professor Fernando Correia, agradecendo-lhe naturalmente a disponibilidade e dizendo-lhe algo que, enfim, que é absolutamente evidente, quer dizer, o seu currículo fala por si, portanto, desse ponto de vista não temos rigorosamente nada a acrescentar. É de facto um currículo valiosíssimo, cuja execução, cujo cumprimento do currículo, se assim pode dizer, não nos merece qualquer tipo de, sequer de análise. Seria até leviano da nossa parte estar aqui a fazer análises curriculares ou de outro tipo. E eu acho que estas audições servem, Sr. Professor, muito mais para nós percebermos exatamente qual é a visão do candidato para a função que vai desempenhar no Conselho de Opinião, muito mais do que para que os partidos estejam aqui a fazer grandes inquirições. Porque, de facto, o órgão tem competências muito claramente fixadas na lei, o órgão tem um espectro de atuação que também não é vastíssimo, mas tem uma importância decisiva no que diz respeito à RTP propriamente dita e à análise sobre a evolução do cumprimento de um dever de serviço público que a RTP carrega consigo mesmo. E era justamente por aí que eu gostava que o Sr. Professor nos desse as suas impressões, uma vez que essa impressão e a atuação do Conselho de Opinião foi durante o tempo em que já esteve instalado importante, mas hoje é acrescidamente importante, porque não só a RTP se encontra numa encruzilhada, mas também porque há dúvidas sobre o serviço, sobre o cumprimento do serviço público, há dúvidas sobre o âmbito, a natureza do próprio serviço público, e há, obrigatoriamente, da parte dos membros do Conselho de Opinião, a necessidade de contribuir para o aperfeiçoamento desse mesmo serviço público. E era um pouco neste contexto que gostava de o ouvir, renovando naturalmente os agradecimentos não só pela sua disponibilidade, mas também sublinhando a mais-valia que o seu currículo empresta ao desempenho que vai, tenho a certeza, vai passar a ter no Conselho de Opinião da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Professor Fernando Correia, cumprimentar os caros colegas. Obviamente não vamos aqui analisar nem tecer muitos comentários sobre o vastíssimo currículo do Sr. Professor, mas para nós é importante, na análise desse currículo, perceber a articulação que, ao longo da sua vida, o Sr. Professor tem feito entre as diversas áreas de atividade. Eu achei achei muito interessante a questão de se sentir académico entre os jornalistas e jornalista entre os académicos, mas é importante esta dedicação à análise, esta dedicação ao estudo, ao aprofundamento das razões de ser, da ação do jornalismo e da informação, e é uma mais-valia para a comunidade o trabalho de investigação que o Sr. Professor faz. Nesse sentido, e tendo eu frisado em nome do CDS o entendimento que o CDS faz do Conselho de Opinião, que deve ser plural, deve abarcar diferentes mundividências e deve ter, portanto, a maior riqueza possível em complementaridade entre os seus membros, dizer que ficamos satisfeitos com a candidatura do seu professor. Dito isto, e com a experiência que o Sr. Professor tem, e estando nós em face de uma previsível mudança na RTP, fruto das condições económicas do país, fruto da evolução da própria empresa, em face do plano de sustentabilidade, gostaríamos de saber como pensa o Sr. Professor, como provável futuro membro do próximo Conselho de Opinião, o futuro da RTP, o futuro da RTP em face do que conhece do plano de sustentabilidade, e como se colocará o Conselho de Opinião nesta nova realidade, que poderá ser de um canal onde tenhamos que estar todos mais atentos à qualidade do serviço público prestado pelo prestador público, e que exigirá, quanto a nós, um cuidado redobrado, pois será essa a garantia única, através dos serviços do Estado, da prestação do serviço público de televisão em Portugal, e nós gostaríamos de ver, porque é um desafio. Acreditamos que este Conselho de Opinião terá um mandato diferente dos anteriores, será um mandato com um desafio muito superior, muito mais exigente, e gostaríamos de ter a opinião do Sr. Professor como enfrentar esta nova fase da vida da RTP, que prioridades para o Conselho de Opinião e também que adaptabilidade no seu modo de ação para cumprir o seu papel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Passamos ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe, Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Fernando Correia, meu caro amigo. Queria naturalmente saudar a sua presença, como é de conhecimento geral, a sua candidatura ao Conselho de Opinião foi indicada pelo meu grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PCP, e tem em conta, fundamentalmente, o que conhecemos do seu currículo, que temos acompanhado, obviamente, ao longo da sua já longa carreira, quer de jornalista, quer de académico, e por considerarmos que tem o perfil que consideramos adequado para o preenchimento do lugar no Conselho de Opinião da RTP. Valorizamos aqui devidamente os trabalhos científicos que tem elaborado e editado nos últimos anos e que exprimem um estudo aprofundado e uma reflexão importantíssima nos tempos que correm acerca das realidades atuais do setor da comunicação social, e daí que nos pareceu que a sua participação no Conselho de Opinião da RTP seria uma importante mais-valia para este órgão e para a própria RTP. E esse, portanto, o sentido da apresentação desta candidatura. Há uma questão que eu gostaria de lhe colocar, que tem a ver com o seguinte: este Conselho, com as características do Conselho de Opinião, foi criado para ter um efeito útil, de facto, relativamente à empresa e relativamente à aferição que se pretende que seja feita da prestação do serviço público de televisão, com toda a importância que ele tem. Bom, e a questão que se coloca é de saber se, de facto, este órgão tem tido condições para exercer essa função. E isso tem que ver fundamentalmente com a relação que a própria administração da empresa estabelece com o Conselho de Opinião. Porque duas uma, ou a administração considera que, enfim, que é um órgão que foi criado por lei e com o qual tem que se conviver, mas a que não se atribui grande importância, ou pelo contrário, existe por parte da administração da empresa a abertura de espírito suficiente para ouvir devidamente o Conselho de Opinião e ter em conta aquelas que são as opiniões emitidas pelo Conselho e, de facto, refletir na atividade da empresa essas mesmas opiniões. E é esse ponto que gostaria que abordasse, tendo em conta que já exerceu um mandato como membro do Conselho de Opinião, como se prepara, sendo eleito, para exercer um próximo mandato. A pergunta que gostaria de fazer é como é que viu e como é que vê, para o futuro, o relacionamento da administração da RTP com o Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. E para concluirmos a ronda pelos grupos parlamentares, é agora a vez do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Fernando Correia. Agradeço-lhe estar aqui hoje. Agradeço-lhe também continuar a ter disponibilidade para o Conselho de Opinião. Julgo que é extraordinariamente importante o Conselho de Opinião da RTP poder contar com pessoas como a professora Fernando Correia e outras que aliam uma grande prática naquilo que é o jornalismo à reflexão académica sobre o próprio jornalismo, como referiu no início. Julgo que essa, a par com a grande diversidade de representação do Conselho de Opinião, são fatores muito importantes naquilo que pode ser o próprio trabalho do Conselho de Opinião, no que está a ser uma alteração do serviço, da forma como está a ser encarado o serviço público. Sobre conceitos de serviço público, eu acho que não há grandes alterações, porque não há nenhum trabalho que nos diga que há outros serviços públicos, mas há vontade de alterar aquilo que é em Portugal a realidade do serviço público. Por isso mesmo, no Bloco de Esquerda vimos com bastante perplexidade que, se tivesse estudado outras formas de serviço público e até com grupos de trabalho, etc., que nunca se tenha recorrido até agora àquele que é a capacidade que tem o Conselho de Opinião, tanto pela sua pluralidade de representação, como pela grande experiência que tem boa parte dos seus membros naquilo que é a comunicação social. Portanto, a questão que gostaria de lhe colocar é se vê possibilidades de do próximo Conselho de Opinião conseguir ser mais interventivo no debate do que é o próprio serviço público, porque a percepção que temos é que o Conselho de Opinião tem tido tem sido bastante importante, mas sempre numa posição mais reativa do que a nos ajudar a construir o caminho. E se considera que há condições para podermos ter a mais-valia do que é o Conselho de Opinião nos desenhos para a frente também, e como é que isso pode acontecer, se tem condições para que assim seja, ou o que é que seria necessário para que essas condições existissem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Estamos então terminados na ronda pelos grupos parlamentares. O professor tem um limite de 15 minutos, o que é bastante tempo em termos parlamentares. Portanto, faz favor de... foram aqui feitas várias perguntas, enfim, diretas, outras menos diretas, mas a verdade é que há muita matéria também para comentar. Tem a palavra, por favor.
Bom, agradeço todas as perguntas e que todas elas... Enfim, em diferentes setores e perspectivas são importantes para o futuro do Conselho de Opinião e também para a minha opinião a esse respeito. Eu creio que um Conselho de Opinião, tal como está constituído, legalmente constituído, com a diversidade de composições que tem, é muito importante. Eu diria fundamental numa estrutura como a RTP. Ou seja, a diversidade e a riqueza da composição do Conselho de Opinião permite, à partida, condições para o Conselho de Opinião ter uma opinião também ela própria diversificada e consiga abarcar diversos setores de atividade de uma empresa muito complexa, que não se, digamos que está dividido em diversos ramos de atividade, desde a produção da informação até à questão comercial, até à componente, digamos, de produção industrial, desde, enfim, digamos que tem diversas componentes que podem ser e devem ser acompanhadas também por um órgão como o Conselho de Opinião. Eu penso que, e portanto vou responder de maneira geral, espero que consiga responder a todas as questões, direto ou indiretamente, enfim. Eu penso que a opinião precisa de ter, e eu de encontro, aliás, ao encontro das palavras da senhora deputada, que deve ter uma componente mais de iniciativa própria, isto é, maior capacidade de intervenção de iniciativa própria, e não apenas reativa. Evidentemente que a própria diversidade do Conselho de Opinião e a proveniência até geográfica dos diversos membros, etc., dificulta, e o próprio facto do Conselho de Opinião ser, digamos, formado por pessoas que trabalham no Conselho de Opinião como qualquer coisa a mais da sua própria profissão, não é uma entidade e que tem uma secretária, enfim, que só para a gestão de fornecimento de materiais, etc., etc., normais, fica quase absorvida para as convocatórias, etc., etc. Portanto, o facto é que o Conselho de Opinião não dispõe de meios que permitam, digamos, qualquer, digamos, validade de ter uma intervenção muito ativa no seio da empresa. A dimensão económica e financeira, até porque envolve, como é óbvio, dinheiros públicos, é extremamente importante. Aí nós pensamos, ou melhor, eu penso que o Conselho de Opinião, enfim, e penso que nas primeiras reuniões que haja, estas coisas deverão ser, logo na primeira, deverão ser debatidas. O Conselho de Opinião era útil que tivesse, não só no seu próprio seio, digamos que especializações, membros que se especializassem em diversos setores relativos à atividade da empresa, nomeadamente, por exemplo, no campo económico e financeiro, visto que é daqueles, como referiram, mais importante dos mais importantes nos tempos que se aproximam, mas também noutros setores. Eu devo dizer que, na minha perspectiva, a questão, evidentemente, que da questão da sustentabilidade, no fundo da viabilidade e da forma de gerir uma empresa como a RTP, na sua complexidade e na sua grandeza, implicaria, digamos, um acompanhamento mais especializado e mais permanente por parte do Conselho de Opinião, para o Conselho de Opinião conseguir, digamos, cumprir as tarefas que estatutariamente e legalmente lhe cabem. Eu vejo alguma dificuldade nisso. Poder-se-á, enfim, recorrer, digamos, técnicos, especialistas externos, etc., não é? Eu não tenho, neste momento, não tenho a garantia que no próximo Conselho de Opinião haja economistas, digamos, encartados, especializados, não sei, não faço a mínima ideia. E, portanto, isto só para dizer que há aqui, digamos, uma componente da atividade do Conselho de Opinião que, teoricamente, é muito vasta e deverá ser muito vasta, que poderá ser ou não correspondida se da parte do próprio Conselho de Opinião, com a sua diversidade e riqueza de composição, consiga responder a essas questões. Poderemos recorrer a entidades externas, etc. Enfim, o Conselho de Opinião não tem orçamento. Portanto, há aqui algumas, digamos, alguns estrangulamentos à atividade que resultam da própria lei, digamos assim. E, no fundo, isto vem de encontro a uma questão que foi colocada e que me parece importante, porque aquilo que se entende por Conselho de Opinião, e baseando-me na experiência destes 4 anos, está muito ligado com as relações com o Conselho de Administração. está intimamente ligado. Quer dizer, o Conselho de Opinião é através do seu interlocutor direto, é o Conselho de Administração, não é? Ainda que possa ter outras iniciativas, por exemplo, audições com os diretores de informação, enfim, com a Comissão de Trabalhadores, como eu já disse, etc. Pode ele próprio iniciativa, mas, de qualquer maneira, digamos que a ligação direta é com o Conselho de Administração. E, em relação ao Conselho de Administração, que, enfim, terá algumas alterações em relação ao que foi no passado, nos últimos 4 anos, e, portanto, não posso assegurar que tudo se passe da mesma maneira, mas eu direi, mas pelo menos o Presidente mantém-se, eu direi que as relações, ao fim destes 4 anos, a minha experiência é que as relações pessoais, eu diria institucionais, formais, são boas. Há um bom diálogo com o Presidente do Conselho de Administração, mas eu diria que é no quadro do estritamente obrigatório, do estritamente necessário e estritamente plano de atividade, relatório e contas, plano de atividades, etc. Conselho de Opinião pronuncia-se. Portanto, dentro daquilo, tudo, por exemplo, é permitido, e está na lei, nas atribuições, e o Conselho de Administração peça pareceres ao Conselho de Opinião, o que, pelas vossas próprias interpretações, se percebe que isso seria interessante. Não é? Depois logo se veria se o Conselho de Opinião seria capaz de responder ou não. Mas o Conselho de Administração tem essa prerrogativa de poder pedir pareceres ao Conselho de Opinião. Nestes 4 anos, o Conselho de Administração nunca pediu nenhum parecer ao Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião dá os pareceres, que são legalmente obrigatórios, acerca do relatório de contas, do plano de atividades, fundamentalmente é isso, não é? E, portanto, digamos que aquela a minha concepção do Conselho de Opinião como ativo, interveniente, iniciativa, etc., acaba por ter aqui, não direi um choque, mas, digamos, uma certa divergência, digamos assim, com aquilo que é a própria concepção do Conselho de Opinião por parte do Conselho de Administração. Quer dizer, na medida em que não há esta ideia sobre o Conselho de Opinião da parte do Conselho de Administração, o Conselho de Opinião está um bocado, digamos, não direi atado, porque é livre de tomar as iniciativas que quiser, mas se não encontra do Conselho de Administração, digamos, a abertura que não vá além do estritamente obrigatório, daquilo que está, digamos, estatuído, parece-me, e depois também isto reflete-se em alguns aspectos. Por exemplo, nós falaram na parte económica, financeira, etc., que este ano, ou melhor, nos próximos tempos, vai ser muito importante, mas que já foi, não é? Já era, não é? E isto justifica que, da parte do relatório de contas e dos próprios planos de atividades, a parte económica ou financeira tenha muito peso na atividade nas exposições do Conselho de Administração. Mas isto não significaria, mas no fundo é o que se passa, que digamos que toda a outra parte relativa aos conteúdos da informação, que, na minha perspectiva, é muito importante, dir-se-á que uma empresa falida não poderá fazer nada, não se trata disso, não é? Portanto, não se trata de desprezar ou subestimar a parte económica ou financeira, mas o facto é que, quer no plano nos planos de atividades, quer nos relatórios e contas, sistematicamente o Conselho de Administração dá 2 ou 3 páginas para a parte dos conteúdos e dá 20 ou 25 páginas, enfim, estou a falar por alto, para a parte económica ou financeira. Não está em causa o peso da atividade económica ou financeira, mas nós não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar de uma empresa de serviço público. E isso define, digamos, um objetivo, define critérios, define conteúdos, políticas editoriais, no concreto, e preocupações editoriais. primeiras preocupações editoriais, porque se não houver preocupações editoriais, também não há políticas editoriais. E isso, na parte do Conselho de Administração, digamos, em minha opinião, tem sido subestimado. Tem sido muito subestimado. E inclusivamente, não falo por mim, falo pelas próprias decisões do Conselho de Opinião. Aliás, eu faço um parênteses para fazer aqui um sincero elogio à atividade do Presidente do Conselho de Opinião, o Dr. Coelho da Silva, durante estes últimos 4 anos, que foi uma pessoa extremamente, enfim, tem a sua vida pessoal, advogada, etc., mas uma vida, digamos, uma atividade extremamente diligente, positiva, democrática. Ele telefonou-me, enfim, não direi dezenas de vezes, mas muitas vezes, mais de uma dezena, a pedir a minha opinião, e suponho que o terá feito, evidentemente, a outros membros do Conselho de Opinião de outras forças políticas, para pedir a minha opinião pessoal acerca de determinados documentos, enfim, que ele iria elaborar, o que, digamos, em rigor não seria obrigatório ele estar a telefonar a todos os representantes dos partidos. Ele fez isso, portanto, eu penso que, eu digo sinceramente, não sei quem será o novo presidente da opinião, do Conselho de Opinião, mas se for uma pessoa com o perfil do Dr. Coelho da Silva, será muito bom. Se não for, será lamentável e vai dificultar as coisas. Mas, portanto, o meu elogio ao Dr. Coelho da Silva, com o qual pessoalmente sempre tive as melhores relações, apesar de, como é óbvio, termos discordâncias, mas que nunca discutimos, assim, a fundo, de natureza política. Porquê? Porque estávamos a tratar da RTP, do serviço público. Ele é um defensor do serviço público, um defensor, confesso, do serviço público. E como tal, desempenhou um excelente papel e eu queria aqui saudar o Dr. Coelho da Silva. Portanto, em relação à concepção que eu tenho do Conselho de Opinião, como digo, há esta, digamos, esta divergência acerca da sua atividade com a própria concepção que o Conselho de Administração tenha. Porque se o Conselho de Administração continuar a ter, ainda que delicadamente, e sublinho esse aspecto, a concepção que tem acerca, digamos, de uma certa subestimação do Conselho de Opinião, eu creio que será muito difícil a nossa ação poder ir de encontro, pelo menos, àquilo que eu penso que deveria ser. Em relação a alguns aspectos relacionados com o futuro, eu queria vincar aqui, com toda a franqueza, qual é a minha opinião sobre o serviço público e, portanto, aquela posição que eu, em termos de Conselho de Opinião, tomarei. Eu creio que a alienação de um canal, nomeadamente o Canal 1, enfim, mas um canal, porque desde que fique um, pode-se fazer dele o que se quiser, portanto, pode-se. Mas a existência apenas de um canal será, digamos, uma machadada pesada na capacidade da empresa, rádio e televisão, cumprir o seu papel. Porque é evidente que, em todos os aspectos, e concretamente, por exemplo, no caso da informação, que é aquele pelo qual eu, digamos, tenho mais, digamos, mais interesse pessoal, né? E, portanto, o que acompanho mais, a RTP tem muito a melhorar, mas a existência de apenas um canal, tendo em conta todas as exigências de uma televisão de serviço público, eu penso que irá ser uma machadada na sua capacidade para responder às necessidades que o serviço público impõe. Por outro lado, eu creio que seria completamente errado ter uma ideia do serviço público como uma empresa, digamos, de gestão de encomendas a terceiros. Isto é, a empresa de serviço público, para mim, RTP, Rádio e Televisão, deve ser uma empresa com capacidade e, principalmente, com direção e orientação no sentido de produzir os seus próprios, independentemente de alguns casos pontuais, poder encomendar a terceiros, mas de ser uma empresa com capacidade autónoma de produção e com uma direção única capaz de dirigir, digamos, a complexidade dos diversos canais, etc., etc. E não, como foi defendido, enfim, não sei até que ponto é que isso irá para a frente ou não, de haver uma série de, nomeadamente de programas, por exemplo, de serem, digamos, encomendados a terceiros e haver, digamos, da RTP apenas a obrigação ou o compromisso, ou, enfim, de gerir essas encomendas a terceiros.
Sr. Professor, lamento bastante, mas tenho que lhe pedir que abrevie, porque pronto, mesmo o tempo, esse esgoto se passa a correr, como vê.
Peço desculpa, só queria dizer mais uma coisa, e que tem a ver com isto que eu disse, e não só. É que me parece que é perfeitamente legítimo que o serviço público se preocupe com as audiências. Isto é, em minha opinião, não há incompatibilidade entre um serviço público cumpre aquilo que está, no caso concreto da televisão, naquelas 13 ou 11 linhas que estabelecem, digamos, não há qualquer incompatibilidade, em minha opinião, entre o cumprimento daquelas obrigações e a obtenção de audiências. E é legítimo e lógico e natural que a televisão pública não ignore, quer dizer, longe da minha ideia de pensar que o que é preciso é fazer serviço público, se não há pessoas para ver, paciência, mas temos um serviço público. Isso não me interessa. Interessa-me um serviço público que seja visto pelas pessoas. Portanto, isto também mostra a delicadeza do trabalho da empresa e, simultaneamente, do próprio Conselho de Opinião, que é conciliar as obrigações de serviço público com o público.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Professor, por essas explicações que deu aqui, que justificam a sua candidatura. Devo confessar que, antes de me ser enviado o seu currículo, e quando vi só o nome, pensei que era um outro Fernando Correia.
Eu estou habituado.
É o seu homónimo do lado também da comunicação social, né? Jornalista, e do qual, aliás, sou particular amigo. Mas depois, ao ler o currículo, é que vi que, de facto, enfim, o percurso é completamente diferente. E, como disseram vários seus deputados e deputadas, o currículo fala por si. E penso também que as suas opiniões foram devidamente valorizadas aqui, que nos deixou a nossa comissão. Portanto, desejo-lhe as maiores felicidades, mais um mandato depois da eleição. E cá estamos, provavelmente iremos cruzar-nos. Conselho de Opinião e esta comissão têm pontos de interseção que penso que são muito úteis para que haja, de facto, uma boa prestação de um serviço público. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado.
Então, suspendemos agora. Haverá uma continuação dos trabalhos às 14h30. Eu já pedi ao Sr. Vice-Presidente Jacinto Serrão que me substitua às 14h30, porque tenho uma impossibilidade que me impede de presidir aos trabalhos nessa altura. Estarei depois às 16h30. Então, até já.